Com a palavra, o doutor Rodrigues Janot, para responder aos questionamentos formulados pelo relator do processo.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente, com todo o respeito ao doutor. Aqui, do lado esquerdo. Pela ordem.
A palavra
é só um apelo que eu faço a Vossa Excelência. Vossa Excelência teve uma certa dificuldade pela quantidade de senadores inscritos. E eu só pediria à mesa, à secretaria, que se pudéssemos, para sermos justos, fôssemos rigorosos no tempo, que aí ajudaria, respeitaríamos todos os senadores, inclusive o doutor Rodrigo Janot, que veio aqui também, certamente quer ser arguído por todos os que se inscreveram.
A colocação de Vossa Excelência é pertinente e a mesa vai observar rigorosamente o tempo para interpelação, réplica e tréplica.
Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor senador Ricardo Terraças, excelentíssimos senadores. O caso da conhecido como Swiss Leaks, nós tivemos um problema inicial em obter estas informações. Por quê? Na Suíça, o servidor desse banco, o HSBC, chamado Farciani, ele entregou esses dados que se referem até o ano de 2006 e do banco e divulgou esses dados. Como isso na Suíça é crime, esses dados não poderiam ser internados no Brasil com validade jurídica para compor eventuais processos penais. Esses dados, então, foram... A França os levou, a legislação francesa validou esta prova. E a França dispôs, portanto, dessa relação dos depositantes nessa agência do HSBC. Eu estive pessoalmente com a ministra da Justiça francesa, que também é procuradora-geral da República, e com o chefe do parquet financier francês, para que pudéssemos articular uma colaboração e para que pudéssemos obter essas informações do Swiss Leaks. Houve um aceno positivo do Ministério Público francês, nós fizemos circularizar, portanto, através do DRCI, do Ministério da Justiça, o pedido formal e essa lista ela já chegou, já houve a informação. Ocorre que tem um problema. O sistema do HSBC, ele foi alterado depois de 2006. Hoje, o sistema que roda as contas do banco não é o mesmo que rodou até 2006. Nós temos, então, que conseguir compatibilizar o novo sistema com o sistema antigo para que possamos, então, ter acesso firme, um acesso confiável dessas informações, dessas contas. Estamos trabalhando nesse aspecto. A própria França se comprometeu a auxiliar os nossos sistemas técnicos, o nosso pessoal de TI, para que pudesse compatibilizar a transferência de informações. O próprio servidor do HSBC, que fez um termo de colaboração premiada com o MP francês, o senhor Farciani, se dispôs, inclusive, a vir ao Brasil para, enfim, esclarecer e auxiliar nas investigações. Então, nós tentamos, como Vossa Excelência bem sabe, tivemos contato com a CPI, tentamos que o Ministério Público francês obtivesse decisão judicial autorizando a CPI a ter acesso a esses dados. Não foi possível. E, em matéria de cooperação, esses dados chegam e chegam de forma protegida. A divulgação desses dados para quem não foi admitido ao sigilo contamina a própria possibilidade de acordo entre países. Então, o que eu posso antecipar é que a coisa está nesse pé, nós estamos trabalhando com essa lista. Eu estive também com o juiz de Lyon, pessoalmente, que foi quem recebeu todas essas informações, e o que ele me afirmou foi que ele assustou com o número de brasileiros e com o valor dos depósitos que estavam naquele banco. Mas estamos, senador, trabalhando para que possamos, o mais rápido possível, dar uma orientação efetiva a essa investigação. No que se refere à questão da Lava Jato e à codileniência, gostaria de lembrar que nós temos, nessa chamada Lava Jato, nós temos dois grupos trabalhando, que trabalham de forma, não vou dizer concertada, mas que trocam informações. Um grupo em Curitiba e um grupo aqui no Supremo. E esses processos que chegaram ao Supremo, na verdade, esses inquéritos, eles começaram a tramitação em final de fevereiro, começo de março. Então, são inquéritos que têm aí 5 ou 6 meses de tramitação. A questão do acordo de leniência, hoje a legislação anticorrupção que prevê o acordo de leniência, esse acordo de leniência ele se refere à CGU, e existe a possibilidade de um acordo de leniência feito também junto ao CAD. O meu entendimento, o entendimento do Ministério Público, é que esses acordos de leniência, a não ser que o Ministério Público com eles concorde, eles não têm reflexo na esfera penal. O acordo de leniência, ele tem reflexo no âmbito da CGU e tem reflexo no âmbito do CAD, mas não é reflexo no âmbito penal se firmado com esses dois órgãos. Existe nas 10 medidas que nós estamos, que já encaminhamos ao Congresso, estamos coletando assinaturas para auxiliar o Congresso Nacional na elaboração de medidas legislativas. Uma dessas medidas é a possibilidade de um acordo de leniência realizado também pelo Ministério Público na ação civil pública de improbidade. Porque hoje o que temos? Nós temos a impossibilidade de se fazer um acordo no âmbito da ação de improbidade, o que leva o quê? Leva à condenação ou à não condenação. Mas você não pode entabular um acordo no âmbito da ação civil pública. É isso, então, que a gente entende muito razoável que o Ministério Público também participe da intabulação desses acordos de leniência para que possa haver reflexo, então, em matéria penal. E, último, a questão da colaboração premiada. Existe um mal entendido no que se refere a esse instituto. Esse instituto nasceu no sistema anglo-saxão, ele já tem aplicação no sistema continental, ele já existe na França, existe em Portugal, existe na Itália, que são sistemas jurídicos parecidos com o sistema brasileiro. E não se trata aqui, o colaborador, ele não é um dedo duro, ele não é um X9, ele não é uma calguete. O colaborador, pela lei, ele tem que primeiro reconhecer a prática do crime. Então, ele vem, confessa a prática do crime. Confessa a prática do crime e diz quais são as pessoas que estavam também envolvidas na prática daqueles delitos. A lei sábia, ela aprendeu com os atos normativos estrangeiros, ela diz, primeiro, que se esse colaborador imputa falsamente a participação de um terceiro nesse crime que ele também assume, ele comete um crime. A lei diz o seguinte, que você não pode utilizar o mero depoimento do delator como prova. Isso não é suporte para a denúncia. O que você tem que fazer é comprovar aquelas circunstâncias, aqueles fatos e a vinculação da pessoa àqueles fatos que ele diz, compete ao Ministério Público fazer estas comprovações. Fazendo essas comprovações, aí sim ganha força o depoimento do colaborador. Não se trata, portanto, aqui como a linguagem comum, que é o delator parece que é aquele que vem, aponta o dedo, diz aquele fez isso, aquele fez aquilo. Não se trata disso. É uma questão técnica e ela tem a possibilidade, tem a grande vantagem de acelerar em muito as investigações. Investigação é tentativa e erro. Então, chega ao meu conhecimento a existência de um fato delituoso, eu tenho que comprovar, primeiro, a existência desse fato e, segundo, a autoria daquele fato ali. E a investigação é tentativa e erro. Você segue por um caminho investigativo, não deu, segue por outro, não deu. Se você não encontra o caminho, você arquiva. Se você encontra o caminho, você oferece a denúncia. Então, ela tem essa ajuda para orientar a coleta de prova e, de outro lado, tornar mais célebre o processo penal. Acho que é um instrumento poderoso a colaboração premiada.
Na prática, na réplica, senhor presidente, ou seja...
Vossa Excelência, tem a palavra para a sua réplica.
há qualquer tipo de... Na prática, não há qualquer tipo de parâmetro de coincidência entre a confissão obtida sob tortura e a delação premiada. A delação premiada é um ato voluntário.
Espontâneo. A lei fala expressamente, o ato tem que ser espontâneo. É, existe também uma ideia de que essas delações premiadas, que estão em torno aí de 60, 50, o número eu tenho aqui, posso obter ele com segurança, que essas delações premiadas obtidas até agora no âmbito da Lava Jato são delações premiadas conseguidas em razão de os réus estarem presos. Na verdade, a estatística está aqui, posso distribuir aos senhores, 79% dessas delações foram obtidas com réus soltos. Então, quase 80% das colaborações foram feitas com réus soltos. Somente 20% dessas colaborações ocorreram com réus presos.
Eu quero registrar a presença honrosa das seguintes autoridades. Ministro Herman Benjamin, do Tribunal Superior de Justiça. Ministro Mauro Campbell, Superior Tribunal de Justiça. Senhora Júnia Ladeiro Monteiro de Barros, esposa do senhor Procurador-Geral da República. Senhor Leonardo Henrique Cavalcante Carvalho, conselheiro nacional do Ministério Público, CNMP. Senhor Carlos Eduardo de Azevedo Lima, presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Senhor Ângelo Fabiano de Farias da Costa, vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Ronaldo Curado Fleury, procurador-geral do Trabalho. Senhora Norma Angélica Cavalcante, presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. Senhor Lauro Machado Nogueira, presidente do Conselho Nacional de Procuradores. Senhor Elísio Teixeira Lima Neto, presidente da Associação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Senhor Samuel Pereira, procurador da Justiça Militar. Senhor Marcelo Veitzel Rabelo de Souza, procurador-geral da Justiça Militar. Senhora Ana Carolina Teles Leiro, promotora de Justiça Militar. Registro ainda as presenças de Antônio César Bochenek, juiz federal do Brasil. Senhor Marcelo Cardoso da Silva, juiz federal e diretor do Fórum da Subseção Judiciária de Gravataí, Rio Grande do Sul. Senhor Leonardo Cacau Santos, juiz federal da Subseção Judicial de Cascavel, Paraná. Suplente. Está aqui.